Fala galera do podcast MW. Hoje estamos aqui para mais um episódio, dessa vez com o Leonardo Santiago, ele que é analista do Vitória, de forma independente, né? Dono do canal, criador e dono do canal Canto Rubro Negro, canal que muitos torcedores do Vitória acompanham, e hoje a gente vai bater um papo com ele. Hoje também, ao meu lado, né, tá aqui o Guilherme, que é torcedor do Bahia, mas também acompanha
Boa.
bastante. Acompanha bastante o futebol nordestino, vai estar aqui comentando e entrevistando o Léo com a gente. E o João, que também é um
Opa.
dos apresentadores, vão estar aqui para estar entrevistando e aprendendo, né, junto com o Leonardo. Se quiser se apresentar aí, Léo, pode se apresentar.
Boa tarde, galera do MW. Obrigado pelo convite mais uma vez. Já falou bem, na verdade. Eu sou o Leonardo Santiago, tenho 26 anos. Sou formado em comunicação pela UNEB em Relações Públicas. Pós-graduado em comunicação estratégica na UFBA, já passei pelo Vitória, já passei pelo esporte profissionalmente, já fiz curso de gestão de futebol, curso de gestão de marketing, enfim, fico fazendo cursos aí pela vida porque a gente não pode parar, né? O futebol ensina que camarão que dorme a onda leva, então a última coisa que você pode fazer é achar que você já sabe tudo e ficar parado aí pela vida, então eu tento justamente sempre não ficar parado e criei o Canto Rubro Negro, né, em janeiro. Tem outros projetos de futebol também, tem os futebolicos e tal, mas hoje o foco maior realmente é no Canto Rubro-Negro. E vamos nessa, o Canto tá com mais de 5 mil inscritos em 5 meses, tá com a média de 1.000 inscritos por mês, o que é excelente, dado o péssimo momento do Vitória. Eu fico imaginando se o Vitória tivesse bem, como é que seria. Mas vamos nessa, mais uma vez obrigado pelo convite, vamos aí pra essa conversa.
É bom, né? Eu vi lá, eu percebi, tem uma média de crescimento muito alta. E eu vou puxar minha pergunta já, né? É muito baseada no momento do Vitória. Muito baseada no momento do Vitória. Gostaria de saber por que o Vitória não consegue reverter esse bom futebol, né? Que o Vitória, na minha visão, tem um time, digamos, organizado e joga um futebol bom, mas não consegue reverter em gols, né? O Vitória tem uma média muito alta de chutes no gol por jogo, tem uma média muito alta de posse de bola. É um time que, se você olhando ali, é um time que joga muito bem, mas não consegue, o resultado. Consegue jogar bem, mas não consegue o resultado.
Eu sempre converso com a galera que tá no grupo lá de tática, inclusive Ítalo Amorim, acho que Ítalo já foi do MW Futebol, Paulo Roberto também já foi, ou é, enfim, eu não me recordo agora, mas tem eu, Paulo Roberto, Ítalo Amorim e Júnior, do CVC, a gente tem um grupo conversando que conversa muito sobre isso, e Paulo vai até postar um vídeo hoje mostrando que o Vitória realmente é organizado, o Vitória tem ideias, o Vitória tem até repertório de movimentação, muda a saída para 3 mais 1, muda-se para saída de 2, inverte os laterais, movimenta. O Vitória tem ideias, mas falta qualidade, né? Falta qualidade e outra questão são os números. Os números podem enganar a gente. Eu amo os números assim no futebol. Eu acho que os scouts, provavelmente hoje no futebol, a área mais visada. Antigamente sempre foi marketing, né? Comunicação e marketing, mas eu acho que hoje a análise de desempenho é tão visada, isso no bom sentido mesmo, de pessoas que querem estudar, aprender e contribuir com isso. É a área de scouts, então eu gosto muito dessa área, apesar de não ter interesse em trabalhar nela, eu sempre estudo sobre. Mas os números podem enganar a gente também. Os números precisam, às vezes, de contexto. Por exemplo, contra o Botafogo, o Vitória teve 11 finalizações. Mas aí, se você olhar, se você assiste o jogo, você vê que dessas 11 finalizações, o Vitória teve uma no gol, foi uma batida no gol de Pedrinho. E nenhuma outra, o goleiro do Botafogo, você falou, nossa, o goleiro do Botafogo salvou o gol do Vitória. Não. E quando você estende isso para o jogo contra o Curitiba, onde o Vitória controlou o jogo, teve a bola, nos primeiros 30 minutos o Curitiba não conseguiu sair. Na única saída do Curitiba no primeiro tempo, na única transição pelo chão que o Curitiba fez o gol. Então, assim, se você pega os números do Vitória, quando você conta César do Londrina, quando você conta Wilson do Curitiba, quando você conta o goleiro do Botafogo, que eu não me lembro o nome agora. Apesar do Vitória ter muitas finalizações, o índice de finalizações no gol é baixíssimo, comparando, né, finalizações com finalizações no gol, e o número de defesas difíceis do goleiro adversário praticamente não existe. César, inclusive, o goleiro do Londrina, o Vitória virou o primeiro tempo vencendo por 1-0, mas César não fez nenhuma defesa, inclusive porque a bola do gol foi direto no gol. Então, de resto, esses números do Vitória, eles às vezes podem enganar a gente, como eu falo, porque, ah, o Vitória tem muita posse de bola, mas às vezes é uma posse de bola muito estéril. O Vitória tem problema no último terço, e aí é falta de qualidade, porque muito do trabalho que vem sendo feito com o Rodrigo, ou com o Ramon, claro, com suas especificidades, Ramon constrói o jogo mais por dentro, o Rodrigo prefere um jogo mais aberto, de amplitude, de profundidade. Claro que o treinador tem sua característica, mas a essência é a mesma. E falta qualidade no Vitória há muito tempo, por isso que eu sempre falei, gente, a culpa maior não é de Rodrigo. É claro que o treinador erra, é claro que o treinador acerta. O Rodrigo foi demitido, agora é Ramon. Gente, é claro que Ramon erra, mas também não é o maior culpado. Então, respondendo por alto não, né? Falei demais. Mas o que eu posso dizer, os números enganam a gente muitas vezes, principalmente quando se fala do Vitória. E dois, falta qualidade, falta um pouco mais de agressividade ali no último terço. E isso acaba impactando nessa falta de qualidade também nas finalizações. Consequentemente, um controle de jogo muitas vezes inútil e que faz com que o adversário seja sempre mais efetivo do que o Vitória.
Realmente eu concordo com você. Eu venho acompanhando, né, há um tempo o futebol nordestino, principalmente o Vitória, né? O meu pai é torcedor. Aí sempre que quando tem jogo do Vitória, eu sempre tô vendo as análises. E é isso que eu falei, né? O Vitória muitas vezes aparenta jogar um bom futebol, às vezes há finalizações no gol, né? Aquela finalização mais efetiva são poucas. Tem uma posse de bola muito alta, mas não consegue transformar isso em resultado, né? Como você falou, naquele jogo contra o Londrina, o Vitória fez 1-0 em poucos minutos no segundo tempo, acabou tomando a virada. Agora eu vou passar pro Guilherme para ele fazer a pergunta dele.
Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Eu queria saber como é possível ver nos últimos tempos o futebol nativo ter crescendo muito nacionalmente. Antigamente o futebol nordestino estava mais concentrado na Série B e sem quase nunca causando tanto perigo para o time do Centrão, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nos últimos tempos é possível ver que tem um crescimento do futebol nordestino. Como, por exemplo, Bahia, Fortaleza, Ceará, chegando forte em cenário nacional. Eu gostaria de saber como que você vê a projeção desses times para os próximos anos. Se você acha que é só o fogo de palha ou vai continuar evoluindo com o passar dos anos. Eu queria saber mais uma imagem como tanto analista como torcedor.
Não, não, até porque se eu for falar do lado torcedor, eu vou falar que eu quero que o rival se lasque, que é fogo de palha. Mas falando, né, na verdade eu não sou nem analista. Assim, eu gosto de falar de futebol, gosto de estudar, mas analista talvez seja muito pesado para mim. Mas o fato é que existem dois fatores aí. Primeiro que os clubes se organizaram, e eu falo isso muito no canal. Todo mundo vê, não tô falando nem de vocês aqui, tô falando de modo geral mesmo para debate. Muita gente vê a ponta do processo, né? Muita gente vê o final do processo. Ó, o Ceará tá bem, o Fortaleza tá bem, o Jair tá bem, mas ninguém vê o processo. Esses clubes penaram muito. O Fortaleza levou 3 anos seguidos sem conseguir sair da Série C jogando em casa. O Fortaleza levou e penou muito tempo para reorganizar a casa administrativamente mesmo, em termos de gestão, questão financeira, marketing. O Ceará, então, se vocês lembrarem, há 2, 3 anos atrás, a torcida estava protestando, salvo engano, contra Robson de Castro, que é o atual presidente, se eu não me engano. E o Ceará também passou maus bocados, o Ceará levou muito tempo na Série B. Então esses clubes se reorganizaram e esse processo de passar pelo perrengue, em tese, é o que o Vitória está passando agora. Ceará, Fortaleza e Bahia já passaram por esse processo de perrengue. E é o que o Vitória está passando agora. O Vitória está atrás, muito por conta disso. Claro que eu tenho muitas críticas à gestão de Paulo Carneiro. Eu acho que poderia estar não tão atrás assim se ele tomasse algumas decisões diferentes. Mas o fato é que esses clubes passaram por esse processo, penaram muito, penaram mesmo. E agora estão colhendo os frutos também, claro, de administrações boas. Porque não adianta só penar, como é o caso do Vitória, sem saber se as coisas vão melhorar ou não. O fato é que esses três clubes se fortaleceram muito e, além disso, a Copa do Nordeste é um produto extremamente rentável. Para ser sincero, na verdade, sempre foi extremamente rentável desde o começo dos anos 2000. 2003 teve até um golpe, depois a gente conversa sobre essa história. E aí, há pouco, alguns clubes se recusaram. Muitos torcedores daquela época que não jogaram falam que, de fato, se não fosse aquela Copa do Nordeste de 2003, a gente não teria Copa do Nordeste hoje. E à medida que o produto vai crescendo, o produto vai se valorizando, coincidência ou não, os clubes do Nordeste vão passando a ter mais destaque no cenário nacional, e é claro que não é coincidência, porque se você avalia a Copa do Nordeste em termos de produto, de alcance e tudo mais, quando você avalia com os estaduais, sinceramente, eu acho que a Copa do Nordeste é melhor do que praticamente todos os estaduais, talvez. Para mim particularmente, fica atrás do Paulista, porque realmente, porque se você olha no Mineiro, você tem Cruzeiro, Galo e o América Mineiro, que ora tá bem, ora não tá tão bem assim. No Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco hoje vivem, na verdade não hoje, né, mas Botafogo e Vasco já vivem situações delicadas há um tempo. E o Flamengo destoando, o Fluminense está voltando bem agora, o Fluminense também passou por altos e baixos. Então quando você junta no campeonato regional você junta Bahia, Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza, juntando ao fato de que muitos desses clubes, inclusive não só os clubes da Série A, o CSA é muito bem administrado, o CRB é bem administrado, o CSA, se eu não me engano, ano passado zerou as dívidas trabalhistas. Então, quando você junta clubes que, além da questão da camisa, né, questão de tradição do cenário nacional, estão bem geridos, é natural que o produto cresça e esses clubes crescem junto. Lembrando que esse ano é o último ano da licitação da CBF para a Copa do Nordeste, então a gente ainda não sabe se ano que vem vai ter Copa do Nordeste com a chancela da CBF. Mas é basicamente isso, os clubes do Nordeste estão crescendo muito pela gestão, né? Muito deles. O CSA também passou por maus bocados, não preciso falar muito aqui. O CSA passou muito tempo na Série C, tanto é que foi C para B, da B para A. Caiu para B, não sentiu tanto baque, porque está organizado financeiramente. E, além disso, os clubes passaram pela, como eu já falei, né? Passaram por essa gestão boa e também a Copa do Nordeste é meio que um ajuda o outro, sabe? Me ajuda que eu te ajudo. O produto cresce, a competitividade aumenta e, por tabela, os clubes vão continuar incomodando, isso eu não tenho dúvida.
Eu gostaria de fazer mais um comentário aqui. Como eu tenho mais propriedade para poder falar do Bahia, eu vou falar um pouquinho mais do Bahia. É elogiar a gestão do Belitani, que apesar de não ter conseguido ganhar tantos títulos nos últimos anos, conseguiu a Copa do Nordeste esse ano. É uma gestão que conseguiu controlar os gastos, conseguiu investir um pouco mais no time, contratando como craques como Rodriguinho, entre outros, que mostrar como a vez do futebol do Centrão, como São Paulo, Janeiro e Minas, a vez não pode ser um futebol um pouco muito ganancioso, como foi o caso do Cruzeiro, que tem uma má gestão, gastou, não viu o buraco que tava cavando e se afundou. Então, enquanto o futebol nordestino, com uma Copa do Nordeste, tem uma função mais rentável, parabenizar a gestão dos clubes nordestinos, que apesar de não ter não ter tanto lucro, tanto valor de mercado quanto o futebol do Centrão, conseguiu se reorganizar e está entregando um futebol de muita qualidade.
Realmente também concordo tanto com o que o Leonardo falou, tanto com o que o Guilherme falou, né? Os clubes nordestinos vêm se reestruturando, vêm tendo uma crescente muito grande, né? E eu acho que isso daí vai durar bastante tempo. Como o Leonardo falou, né? Botafogo e Vasco estão na Série B aí, fora o Cruzeiro, mal, enquanto o Ceará, Fortaleza, Sport estão na Série A, indo muito bem, né? Agora eu gostaria de passar para o João, que ele fazer a pergunta dele, o comentário, o que ele quiser.
Leonardo, só antes de fazer uma pergunta, gostaria de falar aí, se você puder contar a história que você tinha citado antes, golpe que aconteceu, 2003, acho, para não deixar os ouvintes curiosos.
Então, a Copa do Nordeste de 2003 foi um problema muito grande. Basicamente, os clubes estavam se recusando a jogar. E, inclusive, a final, para vocês terem uma noção, foi Vitória e Fluminense de Feira. Porque o Bahia, por exemplo, e outros clubes se recusaram a jogar porque teve uma questão do Clube dos 13, teve uma questão complicada política mesmo. E aí o Vitória foi um dos clubes que bateram. Eu tô falando isso porque... Não tô falando porque foi Vitória não, gente. Vocês sabem que eu sou Vitória, todo mundo sabe. Mas eu tô falando aqui do que realmente aconteceu. Teve uma briga política pesada nos bastidores, alguns clubes se recusaram a jogar. E se os clubes que aceitaram em 2003 não tivessem aceitado jogar naquela época, da forma com que teve um peso político, da forma com que teve essa importância, talvez a gente não tivesse a volta da Copa do Nordeste da forma que foi, né? Voltou em 2010, mas não foi tão bem assim. Talvez não tivesse a Copa do Nordeste da forma que a gente sabe que teve e que vem crescendo cada vez mais. E pouca gente sabe da importância que foi dessa Copa do Nordeste de 2003 pela questão política mesmo dos bastidores.
E agora, continuando sobre o Vitória, você acha que, se eu te perguntar, né, qual a perspectiva do Vitória sair da zona de rebaixamento? Você acha que...
Eu acho que não cai, assim, quando a gente começar o campeonato, eu falei que pra mim o Vitória não caía, mas também não subia, e eu mantenho o que eu falo. Pra mim o Vitória não cai, mas também não sobe.
Entendi.
Né, ocorreu o que ocorreu ano passado. O Vitória também não caiu, não subiu nos últimos, se não me engano, Esse já é o terceiro ou quarto ano do Vitória,
É, só que eu espero, eu achava que esse ano, ainda acho, né, apesar dos pesares, que esse ano seria um pouco mais tranquilo, porque nos dois últimos anos o Vitória não subiu nem caiu. O Vitória brigou para não cair mesmo. Foram 38 rodadas de agonia. Eu esperava, ainda espero que esse ano o Vitória faça aquele campeonato mais tranquilo, sabe? Ganha duas, perde duas. Aí fica no meio da tabela. Aí ganha uma, aí a galera vai falar, ó, tá a 5 pontos do quarto. Aí vai empatar. Aí vai ficar nessa, sabe? Um campeonato tranquilo, sabe? Porém, da forma com que começou, eu já não sei se vai ter um campeonato tranquilo, porque futebol não é só papel, né? Eu acho o Vitória realmente uma equipe organizada, e para mim tá muito claro o que eu falava desde o começo do ano, que não adianta ter uma equipe organizada se você não tem qualidade nas peças, e às vezes a gente tá superestimando demais algumas peças, sabe? Eu sempre falei isso. Então, eu tenho receio da questão de qualidade e tenho receio da gestão Paulo Carneiro, porque se você pega o Vitória, eu vou pegar a escalação aqui para ver se eu acho. Se você pega o Vitória de 2004 e o Vitória de 2005, 2004, o Vitória caiu da Série A para a Série B, 2005 foi a tragédia da Série B para a Série C. Se você pega esse Vitória aqui de 2004, o Vitória não era para cair, não era um time para cair para a Série B, de forma alguma. Deixa eu ver se eu acho aqui, 2004. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Vitória tomou 2-1 da Ponte. É, e se você pega o time de 2005, também não era um time para cair no papel. Só que questões externas de gestão, questões externas de atraso de salário, olha só que coisa. Coisa que um clube com dificuldade financeira é muito provável que tenha. Coisas desse tipo, não era um time para cair. O Vitória no ataque em 2004 tinha Adivaldo, Magno entrava no lugar, Ivelton, Leandro Domingues, Edilson e Obina. Então, assim, não era um time para cair, sabe? Apesar da zaga ser muito ruim, como o Milton do Ecametá, tinha Carlinhos, que era um lateral direito bom, tinha Fabinho, que era um lateral esquerdo bom, tinha o Amaral, o volante, tinha Juninho no gol. Não era um time para cair para a Série B. E aí, quando você olha o time que caiu para a Série C, empatou em 3-3 com a Portuguesa, eu vou até olhar aqui no Barradão. É, eu vou dizer para vocês, e assim, isso não se repete só com Vitória, tá? Se você olhar muitos clubes que a gente fala no papel, não, esse time é melhor do que o outro. Futebol não é só papel, né? Futebol tem um extracampo, tem um atraso de salário, tem a gestão do grupo, tem o vestiário. E volta, e às vezes é por isso que o clube cai, né? A gente fica sem entender. Nossa, como é que o Cruzeiro caiu com um elenco desse, sabe? Coisas desse tipo. Vocês sabem como é que funciona? Eu só tô procurando a escalação aqui do jogo contra a Portuguesa em 2005, quando o Vitória caiu pra Série C. O Vitória na Série B daquele ano tinha Felipe, Edilson, lateral direito, vocês sabem bem quem é. Botafogo, Grêmio. Zé Roberto, Fininho, Itamar, Jairo, Donizete, Amorim, Leandro Domingues, Vinícius, Alexandro e Leonardo. Então, assim, isso aqui para a Série B, na época, não era o time para cair também, mas caiu por questões além do campo. Então me preocupa muito, por ser a gestão de Paulo Carneiro. Tem uma frase que eu ouvi muito na minha vida, que meu avô falou, meu pai falou, que é: o povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Paulo Carneiro caiu 2 anos com Vitória por falta de gestão, ou de pagamento, ou um pouco de cada. E agora a gente está próximo de viver algo similar a isso. Eu espero que não, mas existe a possibilidade de que se viva algo parecido, com atraso de salário, com gestão de vestiário, com pressão exagerada. E eu tenho receio de que aconteça o que aconteceu antes. Não pelo campo, porque pelo campo eu não acho que é time para cair, mas o campo muitas vezes é o segundo plano, né?
Entendo. É, realmente, é como você falou. E a minha pergunta, ela é mais voltada para a gestão do Paulo Carneiro, né? Eu gostaria de perguntar qual a visão, qual a sua visão sobre a gestão dele e a visão, né, de quem está lá dentro, né? Se você sabe algo, se tem alguma informação de como os conselheiros, o pessoal que está lá dentro, o interno, né? Se é de uma reeleição dele, se ele está bem,
Não,
se ele está.
hoje ele não se reelege. Mas assim, torcedor tem memória curta, né? O Vitória brigou para não cair em 2019, 2020, e pode ser que brigue para não cair em 2021. Digamos que o Vitória não cai em 2021. Se o Vitória subir ano que vem, porque a eleição é setembro de 2022, tá? Então, se ele chega em setembro de 2022, vamos dizer, sei lá, com o título de Copa do Nordeste e no G4 da Série B, ele é reeleito. Não tenha dúvida quanto a isso. Ele é reeleito, tá? É, ele tá balançado hoje. O que aconteceu na eleição de Paulo Carneiro é que eram grupos que se uniram, né, de oposição para voltar ao clube, sob a bandeira de Paulo Carneiro, que é o presidente que mais tem seguidor do Vitória. O sócio viu, eu não votei em Paulo, tá? Só para deixar claro. O sócio viu que duas gestões foram péssimas e aí resolveu apelar para o saudosismo do cara que na década de 90 realmente foi extremamente importante para o clube, de fato foi. Mas o mundo muda, né? O mundo de 1999, 95, 97 não é o mesmo mundo de 2021. E aí apelou para esse saudosismo e ele entrou com uma base muito forte, inclusive com a maioria esmagadora do conselho deliberativo. O conselho fiscal era do grupo dele e o conselho diretor, obviamente, encabeçado por ele. E aí, à medida que a bola não vai entrando, que as coisas vão acontecendo, ele vai discutindo com o torcedor, ele vai falando besteira e tudo mais, o grupo vai rachando, ele vai perdendo o conselho fiscal começa a cobrar ele, porque se a bola estivesse entrando, ninguém ia cobrar ninguém, ele ia ter os três órgãos do clube na mão durante a gestão toda. Como a bola não está entrando, ele passa a ser cobrado. Então, assim, hoje ele não é reeleito, mas a eleição é daqui a 1 ano e 2 meses, irmão. Em 3 meses muita coisa pode acontecer. Se daqui para Vitória e Grêmio, que é 27 de julho, pode acontecer tudo, o Grêmio pode se recuperar e tudo mais, imagine daqui a 1 ano e 2 meses. Então a gente ainda não tem um prognóstico. O prognóstico de hoje é que eles não se reelegem, mas tem 14 meses ainda. É muita coisa.
Entendo. Agora uma última pergunta sobre o Vitória. Com essa projeção que o Vitória não deve nem fazer um campeonato mais tranquilo, nem brigar pra não cair e nem brigar pra subir e ficar mais ou menos na minha tabela, pode ser dizer que você não está harmonizado?
Não, eu gosto de Ramon, eu acho que a culpa não é de Ramon não, de verdade, acho que a culpa não é de Ramon não. Ramon tem ideias boas, Ramon acertou, acerta alguma leitura de jogo, erra em outra, mas assim, gente, Guardiola no City erra a leitura de jogo, Guardiola já comprometeu uma Champions com leitura de jogo. Então assim, Guardiola erra, porque é Rodrigo, porque Ramon no Vitória não vão errar, sacou? Mas a torcida do Vitória é que é um treinador perfeito. É normal, acho que toda torcida reclama, né? Até me metendo um pouco no seu time, eu tenho outro projeto, o Los Futebolicos, que eu falo de futebol também, em geral, né? Eu falo desde o começo do ano, velho, eu não entendo essa cobrança, muito antes de ganhar a Copa do Nordeste. Eu falo, gente, eu não entendo essa cobrança exagerada com dado, pra mim isso não faz o menor sentido. Porque no final das contas o torcedor sempre vai querer um treinador que não erre, né? E às vezes a culpa não é do treinador. Vitória no começo do ano perdia gol atrás de gol e a culpa era de Rodrigo. Rodrigo saiu e a gente tá vendo que a culpa não é dele. E assim, a culpa também não é de Ramon. Ramon tem responsabilidade nas escolhas? Tem. Tem mexido errado algumas vezes? Tem. Leu o jogo errado algumas vezes? Tudo bem, leu, de fato. Mas o maior culpado não é ele. Ramon, pra mim, pra ser sincero, Ramon é meu ídolo, tá? Eu sou de 95, acho que foi o melhor meia que eu vi jogar no Vitória, assim, da minha geração, acho que não tem discussão quanto a isso. Ramon é o ídolo de todo mundo da minha geração. E se é pra tirar Rodrigo, que traga o treinador um pouco mais experiente. Então, quando eu falo do Ramon treinador, pra mim foi 6 por meia dúzia. Porque Rodrigo treinou Vitória na Série B ano passado, treinou Vitória esse ano. Ramon treinou o Vasco por 4 meses, teve uma ascensão e depois na mesma proporção começou a não ganhar. Treinou o CRB 7 jogos, ganhou 2, empatou 2, perdeu 3, se eu não me engano. Então, assim, pra mim foi 6 por meia dúzia, porque em termos de... Eu tô falando do Ramon técnico, tá? Dos resultados. Era um inexperiente por outro inexperiente. Ramon não tem currículo no acesso, Rodrigo não tem currículo no acesso, Ramon é um treinador que tá começando trabalho, Rodrigo também. Então, eu não boto a maior culpa em Ramon, a culpa pra mim tá em cima, né? E aí eu posso falar que é uma coisa que eu sempre falei, que a culpa sempre seria de Paulo Carneiro, assim como a maior responsabilidade. O Vitória chegou na semifinal da Copa do Nordeste depois de muito tempo, e ele teve o mérito dele, sim, claro. Se ele é o maior responsável nos problemas, ele é o maior responsável nos acertos também, vocês concordam, né? E, apesar, o problema é que ultimamente os acertos são muito menores com relação aos erros, né? Mas não é nem que eu tô harmonizado ou não, eu gosto de Ramon, eu não acho que ele é o maior culpado não, elogio algumas coisas, mas o problema tá sentado na cadeira de presidente.
Já que você falou de Dado, que é o treinador do Bahia, eu gostaria que você me ajudasse, se eu falar alguma coisa errada, já que você é analista, que eu acho muito interessante do jeito que Dado arma o time do Bahia, por exemplo, com, acho que é Nino e Matheus Bahia abrindo o jogo muito, dando a profundidade pro time, enquanto fica Rodriguinho e Tassiano e Daniel armando o jogo pelo meio. Eu acho uma ideia de jogo muito interessante, é uma coisa... extra, mas acho muito legal.
Mas Dado é um treinador bom. O problema é que muitas vezes torcedor, não só do Bahia nem do Vitória, torcedor no Brasil gosta de grife, né? Eu vi Mano Menezes aí com 7 jogos sem vencer, sendo defendido. E eu vi Dado com um erro em um jogo na Série A, um erro em um jogo na Copa do Nordeste, tendo a cabeça pedida a prêmio. Então, assim, torcedor muitas vezes gosta de grife, sabe? Torcedor gosta de nome, torcedor gosta de ter um Mano Menezes, torcedor gosta de ter um próprio Geninho no Vitória, apesar de que eu gosto de Geninho, mas a memória afetiva da galera com o Geninho é uma parada inacreditável, porque o Vitória não jogava essa bola toda com o Geninho. Não jogava essa bola toda com o Geninho. Não consigo entender porque a galera tem uma memória afetiva tão grande. Geninho é importante para vestiário. Mas o fato é que torcedor brasileiro muitas vezes gosta de nome, né? Então, o Dado Cavalcante da vida, um próprio Thiago Nunes no Atlético Paranaense, se não tivesse os resultados que teve logo de cara por estar há muito tempo no clube, vocês podem ter certeza absoluta que ele ia ser veementemente cobrado muito mais do que o Paulo Autuori seria. Porque assim na cultura do futebol brasileiro, né? É se agarrar o saudosismo, é se agarrar o nome, e às vezes a gente esquece de olhar o trabalho do cara. E é o que eu falei, né? Não tem comparação Mano com Dado, sendo que a proteção em Mano para muita parte da torcida do Bahia foi muito maior do que um terço das críticas para Dado, né? Muito maior.
É, agora, entrando um pouco mais no assunto de seleção brasileira, é possível ver, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a última derrota de Tite na seleção brasileira foi em 2013 contra a Bélgica. Foi a derrota de Tite. Tite ainda não perdeu, se eu não me engano, ainda não perdeu depois da Bélgica. E mesmo assim é duramente criticado por alguns torcedores. Eu critico o Tite, mas não é tanto assim. Ainda pelo fato do futebol. Mais pelo fato do futebol jogado pela seleção brasileira. Quando a pessoa mais saudosista lembra de 2002 com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e companhia. Lembra de um time que jogava bem, jogava pra frente, enquanto hoje em dia é possível que a seleção brasileira se encarrega muito de Neymar. Não tem uma criação de jogada, não tem a fome de bola. É um toque de lado, porque o lado não tem aquela magia do futebol que tinha mais antigamente. É um futebol chato, um futebol que acaba sendo mais demorado, que é uma coisa ruim de se ver. Eu queria que você discorresse um pouco sobre o assunto Tite e seleção brasileira, por favor. Obrigado.
Então, agora eu vou pegar esse gancho para dar a minha opinião. É importante que você falou muitas coisas que eu rebato, inclusive, então é bom para a gente ter esse debate. Eu acho o Tite um ótimo treinador. Tite, dentro do que ele propõe, e para mim esse é o primeiro ponto, dentro do que ele propõe, ele executa extremamente bem. Quando a gente fala da seleção de 2002, a gente tem que lembrar também, isso é o meu modo de ver, claro, tá? Que na seleção de 2002 tinham três caras, no mínimo, que eram extremamente acima da média, que eram Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, quando não ia bem nos jogos da Copa, tinha o Ronaldo, tinha o Rivaldo do lado dele para segurar a onda. Tinha o Roberto Carlos na bola parada, tinha o Cafu que fazia o feijão com arroz muito bem. Mas assim, acima da média, world class, já que a gente gosta de falar do meio para frente, eram três. Nessa seleção de hoje, além de Neymar, não tem ninguém que é acima da média do meio pra frente, que é o world class, que vai brigar por melhor do mundo. E nem acho que Neymar vai brigar nessa temporada, mas aí é outra discussão. Fato é que não tem como comparar aquela geração de 2002 com essa geração de hoje, porque o Neymar olha pro lado, o mais próximo que ele teve de alguém pra dividir esse protagonismo foi Felipe Coutinho, que teve uma temporada e meia boa no Barcelona e nunca mais jogou aquela bola. Foi bem no Bahia, chegou a comer um banco no Bahia. Não é do mesmo nível do que a gente tinha. E aí entra na questão que eu falei dos técnicos, acho que serve para a seleção brasileira também, que é o saudosismo. Aquele futebol mágico, aquela magia, que não existe mais no futebol. O futebol hoje é muito mais técnico, muito mais tático, muito mais físico. Claro, não estou falando que não tem a parte técnica, gente, não é isso. Mas vocês lembram que a Espanha foi campeã com um jogo extremamente chato. Para mim é insuportável aquele tic-tac, mas funcionava para a Espanha. A gente viu a França, se vocês assistirem o vídeo da seleção, como é o nome, gente? Backstage, não. Bastidores. Os bastidores da França na Copa de 2018. Vocês vão ver que o treinador constantemente pega no pé, porque a seleção estava desorganizada e a galera de gote análise em desempenho. Realmente a França em alguns momentos se desorganizava, mas tinha um Pogba, que é world class. Tinha um Mbappé, que é world class, e por incrível que pareça foi campeão com o Giroud, mas só de ter um Pogba e um Mbappé para dividir um pouco essa responsabilidade, além de um Kanté batendo e voltando absurdamente, só aí você tem três, com potencial para no mínimo ser campeão da Champions, sendo que Kanté foi e Mbappé chegou na final. Enquanto isso, no lado do Brasil, do meio para frente, você tem Neymar e só. Então eu acredito que esse pragmatismo de Tite, na verdade, é muito também da característica dele, porque todos os times dele sempre foram assim, e eu acho que ele é muito criticado justamente porque ele vai de encontro à cultura do futebol brasileiro, velho. E mudar a cultura é foda. Desculpa, não pode xingar, não sei se pode xingar. Mas pode cortar isso aqui se for o caso. Mudar a cultura é complicado. Cultura do futebol brasileiro é complicado, porque eu concordo com você, velho. A gente se acostumou a ver um Brasil jogando pra frente, um Brasil com drible, um Brasil com movimentação, com jogadas bonitas. E quando chega um treinador que joga o extremo oposto, é exagero, mas quando chega um treinador mais coletivo, com o coletivo mais sólido, com o coletivo mais pragmático, mas que dentro dessa proposta entrega muito bem, a gente tende a criticar, porque a gente sempre fica na cabeça a última seleção que foi campeã do mundo, que é a 2002. O que é curioso, porque 2006 também foi nessa pegada e ninguém lembra porque não ganhou. O que é curioso, porque 2006 ainda tinha essa pegada da magia com o quarteto mágico, mas ninguém lembra, né? Porque o Brasil tomou pau e ninguém lembra. A gente só lembra de quando ganhou 2002. 2002 para 2021 são quantos anos? 19 anos, né? Meu Deus, eu tô velho, eu tenho 26. É isso mesmo, são 19 anos. Então, assim, eu acho que o futebol mudou. Tenho minhas críticas a Tite, tenho, sem dúvida. E se você observar, os caras que são acima da média, além de Neymar, estão no meio pra trás. Que é um Thiago Silva, que é um Marquinhos, que também são world class do nível de Pogba da vida. Tudo bem que Pogba é um volante, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Esses caras world class, você tem do meio pra trás. No meio pra frente só tem Neymar. Não que Jesus não seja um excelente atacante com números muito bons na Premier League. É um excelente atacante. Mas não é o Ronaldo. Não é que Firmino não seja um centroavante útil. Ele é um centroavante útil, mas peraí, não tem um Rivaldo. É posição diferente. Mas não tem um Rivaldo pra ajudar um Ronaldinho Gaúcho quando estiver mal. Não tem um Ronaldo pra segurar a onda quando os dois estiverem mal. Então eu entendo as críticas a Tite muito por essa quebra de cultura, sabe? Esse choque de cultura. Eu gosto muito de choque de cultura. Muito por esse choque de cultura. De ser um treinador extremamente pragmático, porém extremamente efetivo. Inclusive na partida contra a Bélgica, em que a gente perdeu, jogando melhor, principalmente no segundo tempo, a Bélgica foi efetiva, o Brasil parou num dia daqueles que Courtois ia estar defendendo até agora. Então assim, além claro de algumas questões individuais, de Fernandinho e tudo mais, mas no geral o Brasil foi superior à Bélgica naquele jogo e a bola não entrou porque, irmão, futebol tem dia que não é pra ser. Tem jogo do Vitória, por exemplo, Vitória e Náutico, quando o David perdeu o gol, na cara do gol, não sei se vocês viram esse lance, que a bola bateu na trave, ele e o goleiro bateu pra fora, eu falei, hoje não vai entrar, hoje não vai. Porque pra mim futebol tem muito disso. Quando não é o dia, você vai ficar jogando até semana que vem, a bola não vai entrar. Mas é isso que eu tenho pra pensar de Tite. Eu entendo as críticas, eu tenho muitas críticas a ele também. Pra mim Vinícius Júnior deveria ter mais chance, enfim. Não só isso, né? Questão de estrutura mesmo de equipe. Mas eu acho que a galera exagera um pouco ao pegar no pé dele por conta desse saudosismo. Eu digo mais, o Brasil entra como um dos francos favoritos a ganhar a Copa do Mundo. Sendo muito sincero com vocês, como um dos francos favoritos a ganhar a Copa do Mundo, não sei se vai ganhar. Mas do que eu vi dessa Euro, sinceramente, tá entre os francos favoritos.
É, fazer só, acho que, três pequenos comentários sobre a seleção brasileira. Da seleção brasileira e uma da seleção espanhola que você falou. Ah, que você falou de 2006, do quadrado mágico, você lembra de Ronaldinho acabado de ganhar a bola de ouro de 2005, se eu não me engano. E não estava em boa fase, Zé Roberto em melhor fase do que ele, mas bora botar o melhor do mundo para jogar, que aí não deu muito certo. Você vê também a seleção brasileira, você falou da defesa, que tem Ederson, Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, tem Casemiro ainda na volância, tem Renan Lodi agora, que também tá evoluindo muito atrás de Madrid. Se não me engano, tomou acho que 2 gols, se tiver 10 partidas, não lembro agora esse dado certo, me corrija se estiver errado. E também tem, você falou da Espanha, do tic-tac é chato. Ontem eu tava vendo Espanha e Suíça, você vê, mesmo com a mais, mesmo com podendo tentar fazer alguma jogada diferente, a Espanha vai lá, toca de lá, toca pro outro, tentando achar espaço, e às vezes conseguia um espaço dentro da área, mas parava em soma. Esse é esse comentário que eu queria fazer, e agora o João vai falar uma pergunta pra você.
É, porque na verdade, eu acho que o futebol mundial tá assim, com, não é medo a palavra, mas imagine como se fosse. Você faz 1-0 e dá uma segurada, porque o jogo hoje é muito intenso. Então ninguém consegue, nem o PSG, nem o Manchester City consegue manter 90 minutos de pressão de intensidade. E você sabe que do outro lado, mundialmente, tem seleções tão bem preparadas contra você, que podem chegar no final do jogo com mais perna do que você, e isso pode ser um fator que pesa. Então acho que no mundo a galera tá segurando um pouco mais, sabe?
Agora, Leonardo, falando aí sobre a seleção brasileira que você estava falando, ontem, né, teve o jogo entre Itália e Bélgica, daí um tempo depois rolou o jogo do Brasil contra o Chile. E na minha opinião, assistindo os jogos, deu muita diferença de intensidade, de ritmo, coisa que você falou agora há pouco. de nível técnico até. E parando para pensar, a seleção brasileira, se for pegar os nomes, bate de frente com a Itália, com a Bélgica, mas não consegue fazer um futebol do nível, da intensidade que eles fizeram no jogo de antes. Pareceu até outro esporte. Gostaria de perguntar, né, se você divide a sua opinião comigo e acha que isso é verdade, que a gente ainda tem que evoluir nisso, ou o que, que você acha aí?
Não, porque eu acho que intensidade, eu também tenho muito isso, mas acho que a intensidade não está só na questão física. Neymar, por exemplo, ele é muito intenso porque muitas vezes ele é um cara que recebe a bola e já sabe o que fazer. Intensidade é muito por isso, assim. O cara acelerar o jogo. Alex, por exemplo, meia que era do Curitiba, se aposentou. Era um meia extremamente intenso porque ele não corria, não era o cara que corria. Mas ele já sabia o que fazer, ele acelerava o jogo. Então eu vejo uma seleção intensa com a bola e sem a bola. Eu vejo, como eu falei, um pouco mais de qualidade na frente para que a gente consiga ver essa intensidade, que eu acho que você está se referindo a um pouco mais de dinâmica. Eu acho que essa é a palavra. Um pouco mais de dinâmica. Aí eu concordo que está faltando, porque está complicado só contar com o Neymar. Gosto muito de Richarlison, mas não é o Rivaldo, não é o Ronaldo. Eu vou voltar porque eu falei, não é o Ronaldinho Gaúcho. Acho que essa dinâmica, você falou certo, assim, acho que esse, eu não sei se foi isso que eu quis dizer, mas eu concordo que falta essa dinâmica, falta um pouco mais de qualidade mesmo para dar essa dinâmica, e eu não sei da onde tirar isso, sinceramente.
É, então, ia te perguntar isso agora, né, você acha que não tem mesmo jeito, ou o Tite pode tentar mexer, procurar outras peças aí para convocar também, tem bastante gente falando, né, que preferia o jeito que a seleção jogava antes, porque vem mudando muito. Pessoas, né? Bastante gente fala que eu acho que nas eliminatórias para a Copa de 2018 a seleção
jogava mais,
porque tinha peças diferentes. Tem gente que fala que dava mais liberdade para os jogadores, para os extremos do time. Você acha que se tentar voltar a jogar daquele jeito ou tentar mudar de peça?
Isso é curioso, né? Porque o próprio Tite, ele já mostrou que pode fazer essa seleção render mais. Só que o que acontece é o seguinte, depois, ele, Tite chegou em 2017, né? São 4 anos, e 4 anos, querendo ou não, mesmo sendo seleção, sua seleção fica um pouco manjada, porque hoje todo mundo tem centro de inteligência, todo mundo sabe o que você faz. Então eu imagino que essa mudança na forma de jogar também tem a ver com tentar novos repertórios, que pra mim não tá funcionando tanto assim ofensivamente. Não é que esteja ruim, mas já funcionou mais. E quando você está em 3 de julho de 2021 com a Copa do Mundo na boca, quando eu falo que não tem mais o que fazer para mim, é porque para mim, quem Tite tinha que testar, ele já testou. Quem ele tinha dúvida, ele já resolveu, sabe? Então quando eu falo que para mim não tem mais jeito, é nesse sentido, velho. De que, porra, infelizmente, que fosse para testar alguém assim, alguma novidade, ele já teria testado. Então para mim não vai tirar muito daí, porque querendo ou não, é um campeonato de tiro curto. E é normal que o treinador leve quem ele confia, né? Então, quem ele confia já deve ter sido convocado. Eu acho difícil ele convocar alguém diferente.
Fazendo um comentário sobre as convocações que você e o João falaram, mas você não acha que já era poder ter testado, por exemplo, nessa Copa América, com um campeonato de menos importância, comparado à Copa do Mundo? Você não acha que deveria ter convocado outros jogadores que podem fazer essa seleção render mais? Por exemplo, botar um Gerson, só dando exemplo, um Gerson, um Claudinho, só dando exemplo. E por exemplo, jogador que ele convoca, mas não dá oportunidade. Por exemplo, acho que foi em 2000 e alguma coisa, ele convocou o William José, que era do Real Sociedade na época, jogou 5 minutos e não foi mais nada.
O Vinícius agora.
O Vinícius Júnior também.
Eu concordo com tudo que você falou. Pra mim, ele poderia testar, principalmente o Gerson. Concordo com você muito. Eu só trago um contexto de que essa Copa América não é uma Copa América como qualquer outra, por toda a questão política que teve. Então, me passa a sensação de que eles estão levando na seriedade de que, velho, a gente tem que ganhar isso daqui. Sabe? Por todo o contexto que foi, jogadores fazendo declaração e tudo mais, eu sinto que é meio que querer dar uma resposta, sabe? Talvez por isso ele não esteja testando tanto. E dadas as enormes e gigantescas e absurdas proporções, que fique bem claro aqui pra quem tá ouvindo pra não me chamar de maluco, eu considero essa Copa América uma espécie de importância como se fosse o Campeonato Baiano, que é o seguinte: se você ganhar, porra, não tinha importância, era sua obrigação. Se você perde, irmão, Aí a casa cai, aí a pressão aumenta, aí o treinador não presta, aí dá tudo errado no clube, tá tudo errado na seleção. Então eu vejo, eu concordo com tudo que você falou, eu acho que ele deveria testar, assim, Gerson, deveria colocar Vinícius Júnior mais pra jogar. São algumas das críticas que eu tenho a ele, inclusive, eu concordo com você, concordo de verdade. Eu só acho que Copa América, essa Copa América específica foi assim, sabe? Se perde, é pressão por causa do contexto que teve, a CBF vai encher o saco. Se ganha, tá, beleza, obrigação, sabe? Então acho que, infelizmente, essa Copa América chegou nesse nível.
É, por já ter bastante gente criticando a Tite, né, pedindo ele fora, também pode ser pesado.
Exato.
É, eu vou agora passar para o Davi fazer a pergunta dele.
É, vocês falaram bastante, também concordando sempre com a opinião de vocês e com a do Léo. É, agora a minha pergunta ela vai mais voltada para o individual, que é mais para o lado do Neymar, né? Eu gostaria de saber como é que você vê o Neymar na seleção, não só como principal jogador, mas os números dele, né?
Ele vai se tornar... Cortou, velho, desculpa.
Cortou? Tá. Não, só
não, eu entendi, como... eu entendi. Não só na seleção, mas como alguma coisa, aí cortou.
Não só na seleção, mas com os números dele, no geral. Não só como ele principal.
Pra mim, craque acima da média, fez gol aí pra quase todas as finais que disputou na vida, e eu falo isso com uma tristeza no coração, porque ele fez gol no Vitória na final da Copa do Brasil e deu o passe no Barradão, enfim. Falo isso com uma tristeza no coração, de verdade. Mas o fato é que o cara fez gol em praticamente todas as finais que jogou na vida, todas. Acho que ele só não fez na última Champions de PSG e Bahia. De resto, ele fez gol em todas as finais. Então, assim, eu acho que Neymar é muito craque, é muito acima da média. Tá mais maduro, não tá mais caindo por qualquer coisa. Tá apanhando mais e tá conseguindo. Ele hoje é o jogador mais completo, jogando por dentro. No Barcelona, isso chegou a ser testado. No PSG deu sequência. Ele consegue agora ser um jogador que constrói, não só aquele jogador aberto que flutua por dentro. Pra mim, ele é um cracaço acima da média. Não fez a temporada do nível dele esse ano, apesar de ter sido boa, não foi uma temporada do nível dele, de fato, não foi. Por isso que pra mim ele não briga entre os maiores do melhores do mundo, mas é um craque. E eu sempre digo, rapaz, se esse cara fosse europeu, irmão, a galera que superestima o Dele Alli da vida, a galera que superestima qualquer craque que tem uma temporada boa, Ave Maria, ele ia ser idolatrado. Pra mim, muito craque, muito acima da média. Pra mim, por mais que falem que não, a imagem do extracampo dele pra muita gente acaba pesando, mesmo que inconscientemente. Muito craque, velho. Muito craque, muito acima da média. E se o Brasil for hexa, sem dúvida, a maior referência técnica será ele. Não tenho dúvida quanto a isso.
E bola de ouro, você acha que ainda dá pra ele daqui pra frente?
Acho que não. Não porque... Não, acho que não dá pela Champions. Acho que não dá pela Champions.
Entendo.
Acho que não dá pela Champions. E por incrível que pareça, eu acho que tá mais pra Messi do que pra ele.
É real, é verdade. Mas próximos anos, mais ou menos assim, você acha que ainda
não, dá? Próximos anos dá. Eu acho que foi um erro, eu vou cornetar ele. Eu sou fã desse cara, mas eu vou cornetar. No campo, tá? Pra mim ele é ruim ficar no PSG. Pra mim foi um erro. Então essa projeção dos próximos anos, pra mim, já começa errada com ele jogando francesão, sabe? Mas, pra mim, tem sim ele, Mbappé, De Bruyne, próprio Lukaku. O Lukaku não é um cara tão velho, não. Deixa eu até ver aqui quantos anos o Lukaku tem. Lukaku tem... Oxe, o Lukaku tem 29, então... 28 vai fazer... 20, não, 28 ainda, né? 28. 13 de maio ainda. Olha, fundação do Vitória, sacana, pai. Então, esses caras ainda vão aí ter mais 3, 4 temporadas em alto nível, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. E levando em consideração que o Lewandowski foi o melhor do mundo na idade que foi, merecido, porque foram números inacreditavelmente absurdos, mas Lewandowski foi o melhor do mundo aos 32. Então, um Neymar, um Mbappé, um De Bruyne, um Lukaku, esses caras vão ter muito tempo ainda pra, sabe? Muito tempo ainda pra disputar bola de ouro, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Menor
isso
dúvida.
Então, o Messi e o Cristiano atrapalhando, né?
É, então, mas é exatamente, eu só queria que tá Messi e Cristiano em algum momento desses próximos 4 anos, né? Talvez não sejam mais Messi e Cristiano que a gente conhece. Messi tem 34, né? CR7 tá com 37? 36. Aí daqui a 4 anos ele tem 40. Enquanto isso, Neymar tem 30 e poucos, né? Neymar tem 28, se eu não me engano. Então, Neymar vai estar na idade do auge de CR7, vamos dizer assim, né? Porque ele tem 36, digamos que o auge dele foi com 32. Então, assim, o tempo vai passando, mas eu concordo, enquanto esses dois estiverem ainda em condições altas, Foda, velho, tirar de um dos dois. É foda. É foda, por isso que eu tô dizendo. Eu acho que mesmo com a temporada abaixo, Deus me livre e guarde, se a Argentina ganha essa Copa América, irmão, eu acho que essa bola de ouro cai no, na mão do argentino mais uma vez,
hein. Na minha opinião, aí, se a Bélgica levantasse essa Euro aí, o Lukaku tinha chance de ganhar, por ter ganho.
Tem o Kanté também, né, mas o fato da França já ter saído da Euro vai acabar pesando, né.
Acho que o Kanté não vai, não. Gui, aí, você quer fazer uma pergunta aí?
Vou fazer mais uma perguntinha. Ô, Leonardo, você não acha que essa provável seleção que o PSG tá montando, trazendo nomes como Sérgio Ramos, e agora ele também trouxe o Vinaldo, trouxe o Hakimi, pensa em trazer o Donnarumma e o Theo Hernandes do Milan. Você não acha que com o Neymar dividindo esse lado do PSG junto com o Mbappé ano que vem, e talvez e fazendo uma Copa do Mundo de se lembrar, mesmo com essa seleção que, seja essa a minha opinião, eu não gosto muito do jeito que a seleção joga, mas você não acha que mesmo com essa seleção que o PSG já tá montando, indo bem na Champions, buscando mais uma vez chegar na final e talvez conquistar o título, já que ano passado tava meio complicado com aquela seleção que o Bayern tinha montado, e fazendo uma Copa do Mundo boa no Catar, você acha que ele tem uma grande chance de ser bola de ouro?
Acho que Neymar tem chance de ser bola de ouro qualquer temporada que ele não se machuque. É verdade. Eu acho que se ele tem chance de ser o melhor do mundo todo ano, porque ele é muito acima dos outros, assim. Chegou a um ponto pra mim que ele era o terceiro melhor do mundo, só tava atrás de CR7 e Messi. Aí vem lesão, aí vem metatarso, aí vem imagem dele extracampo recuperando ou se machucado, enfim. Aí tem uma série de problemas. Mas ele, só no campo, sem se lesionar, ele, pra mim, sempre vai ter chance de ser melhor do mundo enquanto estiver em condições físicas pra isso. Neymar tem 28 hoje. Então, pra mim, no mínimo, tem 29, na verdade. Até 2026, até a outra Copa do Mundo, ele tem chance de ser melhor do mundo, porque daqui a 2026 ele vai ter o quê? 34 anos? Porra, dá pra ser melhor do mundo também. Então, assim, pra mim, até lá, qualquer ano que ele jogue, não se machuque, ele tem grande chance de resolver, seja a Copa do Mundo, seja Euro... Euro não, seja a Copa do Mundo, seja a Champions, seja a Copa América, coisa que ele já resolve, inclusive. Ele tem chance sim de ser melhor do mundo, sem a menor dúvida. Até porque, gente, só pra encerrar, desculpa, um cara que é elogiado por Guardiola, um cara que é elogiado por Mourinho, um cara que é elogiado por campeões mundiais do Brasil. Porra, esse cara joga bola, sacou? O mundo todo elogia Neymar, sacou? Só que ele precisa se ajudar, né? Precisa parar de se machucar, só isso.
Hoje, pra mim, ele só brasileiro. Tá atrás do Messi, na minha opinião.
Talvez esteja começando a chegar aquela fase que ele realmente está passando de CR7, né? Pode ser mesmo.
Na minha opinião, ele já passou.
Realmente, isso. Eu acho que Neymar já está chegando, ele já está quase passando o Cristiano, só atrás do Messi. Eu acho que ele vai assumir aí o protagonismo, acho que ainda dá para ganhar.
Se o Brasil for Hexa, irmão, desculpa a palavra, mas foda-se a Champions, né?
Esquece se for Hexa.
É verdade. Eu acho que ele ainda tem condições, talvez, de ganhar uma, duas bolas de ouro, dependendo aí, três, não sei. Mas a gente já está caminhando para a parte final do programa. Eu gostaria de agradecer a você aí, Leonardo, por você ter aceitado o convite, ter aceitado participar. Foi um bate-papo muito bom, né? Todo mundo gostou. Fluiu muito bem. Falando sobre Vitória, seleção brasileira. Tenho certeza que todos os ouvintes vão gostar. E passar para o João, caso ele queira fazer algum comentário, falar alguma coisa.
Não, eu queria agradecer aí ao Leonardo, ao Gui, a você, e a todos os ouvintes aí. Muito obrigado. E só fazer uma ressalva aí: as redes sociais de todo mundo vão estar aí na descrição do podcast. E Leonardo, Nossa. Só para se você quiser falar aí, onde a gente pode te achar nas redes sociais.
Pronto, primeiro, muito obrigado, galera, pelo convite, gostei da resenha. É bom que a gente pensa diferente, eu acho que a graça do debate é justamente essa. Eu acho que ninguém, no final das contas, é dono da razão. Eu sempre falo isso, né? Eu sou muito incisivo na forma que eu falo, eu gosto de argumentar, mas não significa que eu tô certo sempre, inclusive eu erro bastante. Mas eu acho que a graça do debate é justamente essa. Então, mais uma vez, galera, obrigado pelo convite. Tô no Instagram e no Twitter, @leomissante. No YouTube, no Canto Rubro Negro, no Los Futebólicos, acho que de futebol são esses dois, porque os outros projetos que eu tenho são fora do futebol, que é de música e de uma série que eu assisto, enfim. E o Instagram do Canto Rubro Negro é Canto Rubro Negro 899. Então quem gostar pode seguir aí. Tem um bocado de rede, mas enfim. Muito obrigado, galera.
Opa, também gostaria de agradecer o convite do João e do Davi poder participar do programa aqui. É isso. Valeu pela oportunidade de aparecer aqui. Valeu pro Leonardo também por responder essas perguntas. É isso. Obrigado.
É isso. Valeu aí que ouviu. Tchau.